Olá, focados e focadas. Meu nome é Stacy. Sou estudante de secretariado executivo trilingue e assessora de comunicação e marketing da empresa Foco Júnior.
E eu sou o Carlos Vinícius, também estudante de secretariado executivo trilingue e sou assessor de comercial na Foco Júnior.
E hoje nós estamos no nosso primeiro episódio do nosso podcast Foquito Cast, onde a gente vai trazer assuntos relacionados não só ao nosso curso, como da nossa empresa Júnior e de outras áreas do nosso campus, onde a gente vai trazer convidados diferentes e tratar de assuntos bem pertinentes para o curso e para a universidade.
Esse é um podcast feito para os alunos, feito para o público externo, feito para você que está trabalhando, você CLT, você que está estudando, você que planeja fazer Enem e quer entrar para a universidade, para você que quer entrar na UEPA, quer entrar em secretariado, para idosos, crianças. Esse é um podcast... Sei lá, eu tava improvisando. Tá, corta! Corta. Nós estamos começando o nosso primeiro episódio com uma convidada especial, uma convidada ilustre. E para começar esse episódio, nós gostaríamos de agradecer toda a equipe que tornou isso possível. Gostaríamos de agradecer ao Becanan, gostaríamos de agradecer a Gabriela, a Stephanie, Stacy e a mim, claro, né? E agora nós vamos apresentar nossa convidada. Quem será que é a nossa convidada, Stacy?
A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para a EJ, é uma pessoa com um cargo muito importante. Eu acredito que ninguém melhor que ela para o primeiro episódio do podcast, porque ela tem muita experiência, já está há muito tempo na EJ. Boatos que ela voltou de um evento muito importante.
De uma viagem muito importante, né?
De uma viagem muito importante, ela foi para outro estado buscar mais conhecimento para a EJ dela. E ela tem um cargo muito importante. Quem será essa convidada?
Foi difícil trazer ela, não foi?
Agenda lotada, muito difícil de conseguir.
Ela tem muitos fãs dentro da UEPA, fora da UEPA, fora da empresa Júnior. Quem será que é ela? Quem será? Aí. Quem será?
É a nossa queridíssima presidente, Vitória Amaral. E ninguém melhor que ela para apresentar a EJ, porque muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas, principalmente nós calouros, eu sou uma caloura, estou no segundo semestre, então a gente tem essa dúvida do que é Enfocos, a gente tem uma visão muito superficial, a gente ainda não tem esse conhecimento aprofundado. Mesmo eu dentro da EJ, às vezes eu senti umas dúvidas, então hoje em dia, óbvio, eu já estou muito mais engajada dentro da Enfocos, mas a minha turma tem essa dúvida ainda do que é Enfocos. Inclusive, a gente está em processo de novos membros, a gente está em processo seletivo, então ninguém melhor que ela para explicar e esclarecer algumas dúvidas sobre o que é a empresa Júnior. Então, a nossa primeira pergunta vai ser: o que é a Enfocos e o que é o movimento Empresa Júnior?
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória. E para falar para vocês um pouquinho sobre o que é uma empresa Júnior, o que é o movimento Empresa Júnior, pensem no seguinte: uma empresa Júnior é basicamente uma empresa como qualquer outra. Mas a diferença é que nós somos estudantes de graduação. Então, dentro do movimento Empresa Júnior, a gente consegue ter ali essa facilidade de conseguir aprender sobre como é o mercado de trabalho, como que funciona o empreendedorismo. Então, dentro de uma Empresa Júnior, a gente aprende muito isso. Mas a diferença é que ela é uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, a gente tem os nossos serviços, a gente trabalha como empresas normais, porém, a gente não recebe por isso. Mas o que a gente recebe dentro da empresa são capacitações, a gente consegue fazer viagens. Inclusive, o que a Stacy falou, né, sobre a viagem que eu acabei de voltar, foi por conta do Movimento Empresa Júnior. A gente foi pro ENERGY, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, e lá a gente conseguiu ter muito desenvolvimento, a gente conseguiu ter uma conexão com outras pessoas de outros estados, pessoas até mesmo do nosso estado, mas que são de outras cidades distantes. Então foi um momento de muita conexão, e tudo isso só foi possível porque estamos inseridos em uma empresa júnior. E o movimento tem muito, ele se importa muito em formar lideranças, em formar protagonistas. Então, ninguém entra no movimento Empresa Júnior e sai a mesma pessoa que entrou, porque a gente sempre entra buscando esse desenvolvimento. Então, para mim, o movimento Empresa Júnior é muito isso. Ele é como se fosse uma família muito grande, que a gente consegue aprender, a gente consegue errar. E o que a gente pode fazer aqui dentro são coisas que a gente não vai conseguir ver lá fora. Então, a gente não vai ver fora do movimento Empresa Júnior um local onde ele vai realmente te desenvolver, ele vai te moldar, ele vai te ensinar as coisas. Porque muitas vezes a gente entra em algumas empresas que já querem que a gente saiba tudo. Então aqui dentro é realmente uma escola.
E o movimento Empresa Júnior, ele é algo que não é tão conhecido por todos os universitários também, mas como tu dizes, né, ele é um acontecimento muito importante. Ele te dá muitas oportunidades externas, oportunidades de networking e, o mais importante, ele te evolui como profissional também, né? Então, mesmo te conhecendo, mesmo a gente sendo da mesma turma, eu queria que tu pudesses explicar para o pessoal de casa como que é essa experiência pessoal, como foi evoluir como integrante do Movimento Empresa Júnior, da Infocus, como foi a tua evolução, como foi que tu começaste e como foi daí em diante, até hoje, como presidente.
Bom, a Infocus para mim começou muito antes de entrar no curso, como eu já tinha citado algumas vezes assim para algumas pessoas da IJ, porque eu entrei no curso justamente pensando em entrar na empresa Júnior. Então, o meu início foi antes de realmente entrar. Então, eu me inscrevi no processo seletivo e eu pretendia, né, logo quando eu entrei, entrar em marketing, que hoje em dia eu vejo que não tem muito a ver com o meu perfil. Mas é até por isso que dentro da empresa Júnior a gente entra para conseguir descobrir também no que a gente se encaixa. Então, eu comecei ali em projetos, que é a atual comercial, foi reformulado, então a gente chama de comercial hoje em dia. E, para mim, eu não me encaixava ali dentro. A primeira diretoria que eu menos queria fazer parte, e no final eu descobri que era a que eu mais queria. Então, eu entrei ali em projetos como assessora, depois eu fui para a DMFIM como gerente. Passei também pela diretoria de comercial. E, no final do ano passado, eu submeti a minha proposta para ser presidente da IJ. Então, a minha trajetória foi basicamente essa. Assim, eu comecei lá embaixo como assessora. Inclusive, uma curiosidade assim que eu acho muito legal é que eu acho que não cheguei a falar para muitas pessoas, não sei se muitas pessoas lembram, mas na Assembleia do ano passado, eu fui, no ano retrasado, no caso, 2023 para 2024, eu fui a única pessoa que disputou com alguém na Assembleia e eu fui a única pessoa que não passou. Eu disputei o cargo de gerência, mas ali não era o meu momento ainda. Então, eu acabei não passando, mas em vez disso ser algo que me desmotivasse, só me motivou a querer ser melhor. Então, eu vejo que muitas das vezes a gente tem medo de tentar de novo, a gente tem medo de falhar de novo, e a gente não percebe as oportunidades que a gente pode ter, porque a gente pode errar hoje e amanhã a gente pode estar ali acertando, a gente pode estar no lugar que a gente gostaria de estar. Então, eu levo isso muito como motivação, não só para mim, mas para outras pessoas também, né? De pensar que a gente pode errar, mas a gente pode tentar de novo.
Falando de erros e acertos, teve algum momento que tu sentiu vontade de desistir ou que a tua rotina acabou te sufocando? Porque eu acredito que fazer parte de várias coisas dentro da universidade te sobrecarrega um pouco, né? Porque tu faz estágio, tem a EJ, tem as demandas da faculdade. Então, como é conciliar tudo, inclusive com a tua vida pessoal, que eu acredito que seja um pouco difícil? E para o teu cargo, que é um cargo de liderança, acredito que seja bem mais cansativo.
Olha, já tiveram momentos em que eu quis desistir, justamente por conta do cansaço, porque quando eu entrei no curso secretariado, eu quis entrar fazendo logo tudo. Então, quando eu entrei no centro acadêmico, eu entrei no cursinho, eu entrei na empresa Júnior, e eu também ainda estava em um projeto que ele não foi muito para frente, foi na época das mídias sociais, mas eu ainda estava ali. Então, foi um momento assim que eu fiquei, ah, será que eu realmente quero isso? E aí eu fiquei nos projetos, eu fui vendo no que eu realmente me encaixava, no que eu realmente gostava. E eu percebi que a Infocus, para mim, era o local que eu realmente gostaria de estar. Então, foi muito gratificante as minhas outras experiências em outros projetos, mas a Infocus realmente foi algo que me marcou, assim. Até porque desde o início, como eu falei, eu já queria muito fazer parte. E foi algo que eu trouxe como motivação, né? Quis continuar, quis me desenvolver. E hoje em dia eu vejo que a gente consegue ter muitos resultados. Antes eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de me comunicar, uma comunicação mais assertiva. Eu sempre gostei muito de falar, mas eu falava muitas coisas, falava assim, muito rápido. E hoje em dia eu vejo que a Infocus me ajudou muito nisso. Então, o meu processo aqui dentro, eu sinto que ele começou de um jeito e ele vai terminar de outro, mas de um jeito bom. Então, eu vejo dessa forma.
E essa questão que tu falaste também é algo que me pega muito, porque a gente, o tempo, ele passa muito rápido e a gente tem que aproveitar essas experiências, né? É claro que a gente acaba entrando em todos esses projetos mas a gente sabe que vale a pena e a gente sabe que o tempo na faculdade ele passa bem rápido e se a gente não aproveitar, a gente acaba ficando para trás, a gente acaba não tendo todas essas experiências que a gente poderia ter. Como, por exemplo, a gente vai se formar já ano que vem, né? Parece que a gente entrou ontem. Essa é a minha sensação, não sei para ti também. Mas eu acredito que isso tudo a gente pega como experiência, né? De a gente acabar entrando em todos esses projetos, mas a gente foca e a gente consegue. A gente acaba conseguindo até o final do curso, né? E eu queria saber de ti também quais foram os impactos que a empresa Júnior teve a partir do momento que tu entrou na empresa Júnior. Quais foram esses impactos, conquistas e quais são os planos para o futuro da empresa Júnior também?
Bom, para mim uma conquista muito grande na EJ, falando não só de projetos, mas falando um pouco sobre os eventos, né, que a gente tem no movimento Empresa Júnior, a gente sabe que são muito importantes. A Enfocus conseguiu levar muitas pessoas no Norteado 2024. Então, isso foi algo que para mim foi muito marcante, porque vendo a Enfocus antes, né, antes mesmo de entrar, mas sabendo um pouco da história, a gente não tinha muitas pessoas nos eventos. E aí chegou um momento ali em que a gestão de 2023 foi tudo melhorando. Foi onde a Enfocus começou ali a ter mais pessoas, ela começou a ter uma participação maior nos eventos, e eu vejo que isso vem muito das gestões anteriores, porque as gestões anteriores elas conseguiram liderar muito bem, para que hoje em dia a Enfocus ela tem muitas pessoas, ela participa de muitos eventos, e ela é muito reconhecida, então acho que isso é um motivo de orgulho, pelo menos assim, eu sinto muito orgulho quando eu estou em alguma reunião, assim, até mesmo fora das reuniões da Enfocus, como, por exemplo, da Parajúnior. A Parajúnior está sempre ali reconhecendo a Enfocus como uma das empresas que são referência, dentro das empresas juniores. Então, isso é um motivo de orgulho, de saber que a gente faz parte disso e de saber que é algo que ainda vai continuar por muitos e muitos anos, né? Eu espero muito que continue.
Inclusive, a nova geração da Enfocus, eu acredito que seja a minha turma e a turma do segundo ano, e a gente tem ainda essa insegurança de não conseguir deixar o legado de vocês, mas não é uma insegurança negativa, isso é uma insegurança boa, porque vocês realmente são muito bons e engajados. Eu vejo que o grupo em si é muito unido, a EJ, além da questão profissional, vocês são muito amigos, nem não podem ser íntimos, mas são amigos e se respeitam. Vocês levantaram a Enfocus e estão conquistando muita coisa em nome da Enfocus. Então, é um medo da gente não conseguir deixar esse legado, mas eu acredito que com o conhecimento que vocês estão passando pra gente, com todo esse acolhimento, porque eu me senti muito acolhida no meu processo seletivo da Enfocus, parece assim que vocês já eram meus amigos, e a forma que vocês tiveram paciência com a gente, que vocês respeitaram o nosso processo, porque a gente ainda tem muitas dúvidas, até vocês eu acredito que tenham bastante dúvidas, que tenham essa insegurança de não saber tudo, porque a gente realmente não sabe de tudo. Eu queria saber se tu ainda sente que tu tem mais do que aprender, se tu aprende ainda com os outros membros, com as outras diretorias, né? Porque vocês se reconhecem muito, vocês se ajudam bastante, mas vocês são unidos ainda, acredito que tem, assim, conflitos interpessoais, e como é que vocês lidam com isso? Essa questão de aprender a conviver um com o outro, mas também de respeitar o espaço do outro, que se vocês eram assim desde o começo, porque a visão que vocês passam pra gente é de um grupo realmente engajado e unido. Mas as pessoas têm essa curiosidade, né? De se já teve conflito e se vocês aprenderam muito uns com os outros.
Olha, falando um pouquinho sobre aprender e também sobre passar aprendizados, eu lembrei muito de uma frase que eu vi hoje, que é assim: ninguém é tão inteligente que não possa aprender e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Então, eu vejo que eu ainda tenho muitas coisas, sim, a aprender. Eu acredito que o aprendizado ele é contínuo na nossa vida. E eu também tenho muitas coisas a ensinar. E falando um pouquinho sobre os conflitos eles existem em qualquer lugar. Então, eu vejo que dentro da Enfocus a gente consegue muito bem saber como fazer as coisas. E a gente consegue saber como resolver, porque Eu vejo que, assim, a gente entrando no mercado de trabalho, a gente sabe que a gente vai ter conflitos, a gente sabe que a gente vai ter que lidar, às vezes, com questões que a gente não gostaria, mas isso é tudo ensinado. A gente consegue aprender isso, a gente consegue pegar como experiência dentro da empresa Júnior. Então, quando eu falo que a Infocus ela é como qualquer outra empresa, só tira o fato de que é uma empresa Júnior, é porque existe de tudo dentro da empresa. Existem conflitos, existem momentos bons, existem momentos de insegurança, assim como existem momentos de certezas. Então, eu vejo que isso tudo serve como um aprendizado para a gente, mas que a gente, em vez de regredir, a gente continua evoluindo bastante.
Isso é muito bom, né? Porque como líder, eu acredito que seja bem mais difícil para ti ficar nessa posição e lidar com os conflitos pessoais e dentro da empresa, porque para ser um bom líder a gente tem que lidar muito bem com esses conflitos, né? Então é muito bom ver a maturidade que a maioria tem, que vocês têm o respeito que vocês têm uns com os outros. É muito legal para quem vê de fora, porque essa é a impressão que dá de uma empresa respeitosa, de uma empresa que leva a sério o que faz, porque todo mundo é muito bem comprometido. Então, esse é o legado que a gente quer levar, né, para quem vai ficar, porque é o último ano de vocês, né? Eu acredito que seja bem difícil para vocês deixar em Focus. Eu queria sentir essa sensação assim de ser o último ano.
Calma,
o penúltimo,
vai chegar lá.
O penúltimo ano. Então, como está sendo para ti essa reta final já do curso, esse último, penúltimo ano de faculdade? Não sei se tu vai deixar em Focus esse ano ou se vai deixar já no último ano, porque é um mistério ainda, né, de quem vai e quem fica. Então, queria saber como está sendo para ti essa reta final já da graduação e da Infocus também.
Olha, eu confesso que eu não pensei muito sobre a minha reta final na Infocus, porque é um tópico muito sensível, assim, de pensar. Porque pensando em como eu queria muito ter entrado na Infocus antes mesmo de estar no curso, eu nunca pensei em como seria o meu final, assim, tipo, o meu último dia aqui na empresa Júnior. Mas eu confesso muito que eu tenho me preparado para isso, né? No caso, eu já pensei em muitas coisas que eu gostaria de deixar dentro da Infocus, do legado que eu gostaria de deixar. Então, ele já está sendo construído. E eu vejo que quando eu sair com as pessoas que já estão dentro da Infocus, que no caso é a geração de vocês, a geração do ano passado também, a galera que entrou no ano passado, eu vejo que a Infocus vai ficar em boas mãos. Então, para mim, sair não vai ser algo não vai ser algo triste, não vai ser algo que eu vou ficar tipo, o que vai acontecer? Porque eu sei que vocês são pessoas capazes de continuar. E vocês, um dia vocês vão estar na posição que a gente está agora, de estar quase saindo. A gente já esteve também na posição de vocês, e a gente achava que esse momento nunca ia chegar, a gente fica, mas está tão longe, né? Tipo, vou me formar só lá em 2026, e 2026 é ano que vem. E sobre a Infocus, eu vejo que meu tempo no Movimento Empresa Júnior ele está chegando ali ao fim, porque eu quero muito conseguir focar em outros projetos. Em Focus, o Movimento Empresa Júnior em si foi algo muito marcante, muito importante, e ele me abriu portas para outras áreas da minha vida. Então, eu vejo que vai chegar um momento em que eu vou precisar focar em outras áreas e, infelizmente, eu vou ter que sair do Movimento Empresa Júnior. Mas o que eu tenho, assim, o que ele vai deixar em mim vai ser uma marca assim, muito profunda, de algo muito bom. Algo que cresceu ali, floresceu, e que eu vou conseguir assim, lembrar disso pro resto da minha vida. Assim, eu nunca vou esquecer dos momentos que eu tive dentro da empresa e do que eu aprendi com as pessoas que eu aprendi.
Que legal, Vitória, a gente ouvir isso de ti. Foi muito bom esse tempo, muito bom estar aqui, presente, com pessoas novas e pessoas que já têm experiência na Infocus. Eu lembro muito do Christian falando. Abraço pro Christian, espero que ele esteja ouvindo a gente. Eu vou mandar o convite para ele, espero que ele esteja aí. Eu lembro muito do Christian falando que ele tinha esse receio também, mas ao mesmo tempo ele tomou essa coragem de entender que as futuras gerações tocariam a Infocus com magistria, e eu acredito que isso é o que a gente passa no momento também, né? A gente pensa em sair da Infocus, mas a gente pensa, quem será que vem depois? Mas a gente confia nas próximas gerações, e é isso que a gente tem que pregar na Infocus, para quem está vindo, para a Stacey, para os novos integrantes da Enfocus, que vem aí no processo seletivo também. Então, muito obrigado, Vitória. Muito obrigado, Stacey, novamente, equipe. Vitória, tem mais alguma mensagem para o público?
Bom, eu gostaria muito de agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a empresa Júnior. Mas antes de finalizar, eu queria muito saber, assim, para vocês, como é que está sendo essa experiência de fazer parte do movimento Empresa Júnior. Eu falei aqui, falei como foi meu desenvolvimento, eu falei aqui os cargos que eu já tive, as minhas pretensões para o futuro, mas eu queria saber de vocês, eu queria saber principalmente da Stacey, porque eu sei que ela ainda vai ficar aí por muitos e muitos anos da Enfocus, então eu quero muito saber o que ela quer, assim, o desenvolvimento que ela quer ter, que cargos ela gostaria de ocupar, eu quero saber de tudo.
Olha, eu confesso que no começo eu me senti bem insegura de participar, mas é porque, como tu disse, eu entrei na faculdade querendo fazer tudo. Me envolvi quase em todos os projetos de extensão, já comecei a estagiar com menos de 3 meses no curso, então para mim foi uma mudança muito radical na minha rotina, era muita informação nova. No processo trainee eu senti bastante segurança, mas a cada etapa que ia passando eu me sentia mais confiante. E pelo feedback também, porque, como eu disse anteriormente, vocês foram muito acolhedores, muito mesmo. Vocês foram muito pacientes, quando precisava alterar uma data da entrega do desafio, vocês iam lá, alteravam, compreendiam a nossa necessidade, entendiam que a gente estava numa rotina nova, porque a maioria das pessoas que se inscreveram para o processo seletivo eram calouros. Então, a gente estava com muita informação nova e já se envolvendo em um projeto de extensão. E numa empresa júnior. Então eu fiquei assim, me sentindo bastante segura no começo, se eu era capacitada para isso, mas como vocês disseram, a gente está dentro da Enfocus para aprender, para se desenvolver, para crescer mais, e a gente não sabe tudo. A gente tem que, acho que a maior lição que eu tive foi entender que eu não sei tudo e que eu tô sempre aprendendo com as pessoas, inclusive com pessoas da minha turma, com os meus colegas, com vocês. Então, entender isso foi fundamental. E agora que eu já estou dentro da Enfocus, eu me sinto assim muito parte do movimento, porque no meu primeiro mês assim dentro da Enfocus eu já fui para o Norte A, e foi um divisor de águas para eu querer ficar na Enfocus, porque foi muito bom, foi muito legal. Parece assim que eu era amiga de todo mundo lá, porque todas as EJs são muito acolhedoras, conheci gente nova, vi uma outra perspectiva, porque eu não era muito chegada ao empreendedorismo, eu não tinha muito conhecimento, mas dentro da Enfocus eu vi que tem um leque de possibilidades, a gente tem muito a aprender e conhecer pessoas novas, viajar. Infelizmente eu não consegui ir no ENERJ, mas eu vou me programar para ir no próximo, que é em BH, que é um lugar lindo, e eu acredito que a gente vai... Tá, na maioria lá, Enfocus vai estar em sua grande parte, junto com os novos membros que vão entrar. Então, para mim, foi muito bom e está sendo muito bom. Eu quero aprender mais, eu quero fazer capacitações, principalmente na área de comunicação, que eu queria entrar em DGG ou em marketing, né, e comunicação. Aí eu consegui entrar em comunicação e para mim foi muito bom, porque... É uma área que eu sou formada em técnica e marketing, mas na época eu não tive como me desenvolver, eu não consegui por conta da pandemia, a gente nem chegou a estagiar. Então, dentro da Enfocus, eu sinto que eu vou aprender o que eu não aprendi na prática, porque eu aprendi a parte teórica, mas na prática eu sinto que eu não me desenvolvi bem. Então, eu estou procurando capacitações, aprendendo muito com a Gabi, que é a minha diretora. Ela está sendo muito paciente comigo e com o meu processo, porque é uma rotina nova, é tudo muito novo. E a diretoria inteira é muito acolhedora, é muito boa, todo mundo é muito paciente, estou aprendendo com todo mundo e para mim está sendo uma experiência muito boa, muito boa. Foi o divisor de águas e eu não pretendo sair tão cedo da Enfocus.
Que bom, Stacey, eu fico muito feliz de saber disso, porque é muito o que a gente busca nas pessoas, né? A gente busca muito comprometimento, a gente busca pessoas que realmente queiram fazer parte do movimento Empresa Júnior, porque como diz, né, um movimento. Não é só a gente estar ali para... Ah, eu só vou fazer um serviço aqui, um serviço ali e acabou. É realmente para a gente conseguir se conectar. Então, eu fico muito feliz com esse teu desenvolvimento, com as coisas que tu queres para o futuro, né, dentro da EJ. Fico muito feliz de saber que tu quer ir para o ENERJ. Espero muito te ver lá no ENERJ. E, enfim, assim como também o Vinícius, né? Que eu queria muito saber do Vinícius, da experiência dele, pra gente conseguir finalizar.
Finalizando com a minha experiência, eu digo que eu não conhecia tanto o curso de secretariado, eu não conhecia Infocus, eu não cheguei com planejamentos nenhum, mas a partir do momento em que eu entrei no curso e conheci a Infocus, foi algo totalmente inovador para mim. É claro que eu cheguei com meus medos, que são normais, né? Então, todas as experiências que eu tive, eu fui atrás, corri e até na Infocus, a própria diretoria de comercial, eu não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta propriedade do assunto, mas a princípio eu tive muita dificuldade com essas experiências e eu vejo essa evolução. Eu vejo que a princípio eu tinha medo dessas experiências, eu me preocupava com experiências, eu me preocupava com o meu conhecimento e agora eu já me preocupo com a empresa Júnior, como a empresa Júnior pode evoluir, como eu posso contribuir com a empresa Júnior. Então, esse próprio podcast também é uma forma de evoluir, tanto para mim quanto para a empresa. Então, todas essas experiências estão sendo válidas, estão contribuindo para a minha evolução e eu só tenho a agradecer por todos esses momentos, por todas essas experiências. Como a gente diz, esse podcast ele não é focado em uma soberania, em algo totalmente longe da realidade do público. Então, o Foquito Cast ele tem esse intuito de atrair o público do nosso campus e de fora do campus também. Você pode ouvir ele em qualquer lugar, em qualquer plataforma que estaremos disponibilizando. E estamos encerrando o episódio de hoje. Nesse último momento, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da Vitória Amaral, nossa presidente da Infoco Júnior. Vitória, pode falar o arroba do seu Instagram para o pessoal seguir. Para não ficar de fora, vamos falar também o Instagram da nossa empresa Júnior, o Instagram institucional.
Bom, gente, meu Instagram é o IMVitóriaB, mas soletrando pra vocês é IMVitóriaB. Eu também tô no LinkedIn, e meu LinkedIn é o VitóriaABS, então pra quem quiser me seguir e acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina, tanto no movimento Empresa Júnior quanto fora, vocês podem estar me acompanhando por lá.
Que se chama Focados do MEG. Vocês podem seguir esses dois Instagrams e acompanhar pra saber dos próximos episódios. Temos muita coisa interessante nos próximos episódios que nós estamos planejando, não é mesmo, Stacy?
Sim, e um dos episódios, que é o próximo, a gente vai falar sobre uma das atuações mais queridinhas do secretariado. Muita gente gosta dessa atuação, ela é a mais queridinha de todas. Eu acredito que a gente tem muito o que falar sobre, e não é só limitada às pessoas do nosso curso, porque não só os formados do secretariado que trabalham nessa área, então eu acho que é interessante até para quem não é do secretariado esse novo assunto do Foquito Cast. Então, aguardem que vem coisa boa por aí. Queria agradecer também aos nossos ouvintes, você que ficou aqui até o final. Fique, porque vai ter muitas novidades, na verdade. E então, é isso, gente.
Muito obrigado, pessoal. Estamos encerrando o primeiro episódio do Foquito Cast.